E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala, galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é Rashid e hoje vamos para o segunda parte de expectativas versus realidade na nossa área de TI. Hoje a gente vai falar mais sobre primeiro emprego, o que é que a gente espera que aconteça lá, o que realmente acontece, não só experiências próprias, mas também o que a gente vê as primeiras pessoas entrando nas empresas como seu primeiro emprego. Então, vai ser bem interessante de fazer esse episódio hoje. E não posso esquecer, né, pessoal, que estou falando com o meu super co-host, Thiago Ramos. E aí, Thiago?
E aí, beleza? Tudo bem com vocês?
Tranquilo.
E aí, galera? É isso aí, vamos lá, né?
Thiago, me fala se você lembra ainda, né, como é que foi o seu primeiro emprego, o que é que você esperava, assim, de onde foi. E, tipo, o primeiro emprego a gente talvez possa considerar como carteira assinada, assim, sem ser estágio, sabe? Ou em um lugar que você começou estagiando e, posteriormente, acabou sendo contratado.
Então, eu fiz estágio também, mas, assim... Meu estágio foi bem curto, mas foi meio que um acaso do destino que fez meu estágio ser mais curto do que deveria ser, na verdade. Mas essa parada de expectativa versus realidade é bem interessante, né? As pessoas normalmente têm uma ideia do que vão encontrar no ambiente, e ainda mais quando nunca estiveram num ambiente parecido, mas normalmente a realidade é um choque, assim, de... É um choque de realidade, digamos.
Bastante, bastante.
Eu quando eu cheguei no meu primeiro emprego, com carteira assinada e tal, na verdade, o meu primeiro emprego com carteira assinada foi o mesmo do estágio, né? Mas meu estágio durou, acho que, 3 meses. E pra mim já foi tempo suficiente, mas acho que pra o cara que tinha me contratado, ele queria que fosse mais, imagino. Mas uma das coisas que mais me afetou, assim, a expectativa versus a realidade foi o seguinte. Quando eu entrei nesse emprego, eu entrei para trabalhar com Java, né? E, tipo, eu já programava em Java há algum tempo e, pô, fiquei todo empolgado, porque na hora da entrevista o cara me disse, ó, é um projeto novo, todas as tecnologias mais novas, a gente vai usar o Java, na época era Java, acho que indo pro 6, e, não, era Java 5, mas já tava meio que chegando no Java 6, e vai ser tecnologias mais com... Na verdade, eu não lembro se era Java 6, cara, agora. Mas eu sei que já tinha JSF, pô, era 2000 e...
Faz tempinho,
2005,
né?
2006, 2006, 2007, alguma coisa assim. Faz um tempinho. Aí, eu sei que o pitch do cara pra mim foi o seguinte, ó, a gente vai trabalhar com as últimas tecnologias. Aí eu, porra, bicho, cheguei em casa, devorei livro, comprei livro de JSF, comprei o livro de... Tinha um livro lá de Java Enterprise Architect, que eu comprei o livro pra, porra, entender as paradas todas, assim, que eu ainda não entendia direito e tal. E, meu irmão, na segunda semana que eu tava... Primeiro que, assim, a primeira semana eu não fiz nada. Não fiz nada, porque quando eu cheguei na empresa, o cara ainda tava montando a equipe para esse projeto.
Caramba! Então, tipo,
eu era o estagiário, eu e um outro amigo meu, o Billy. Eu e o Billy lá, a gente ficava lá sentado, sem fazer nada. Eu, tipo, um olhando pra cara do outro, assim, com os computadores de monitor, aqueles monitores de tubão, tá ligado? Muito porque, tipo, monitor de tubo, eu não sou tão velho assim, gente. Monitor de tubo...
É velho mesmo. É
coisa velha. Nessa época que eu entrei, tá ligado?
Bicho.
Eu acho que o cara pega o pior computador que existe aí. dá pra esses mulher aí, enquanto a gente não monta a equipe, pra eles terem o que fazer.
Velho, monitor de tubo, eu lembro quando a internet ainda era discada. Que é isso, irmão. Vamos.
Porra, velho. É. Essa discada me traz boas lembranças.
Ah, mim também, velho. Mim também. Mas é beleza.
Mas assim, enfim, quer dizer, tipo, a primeira semana foi meio que assim, cheguei empolgado pra tentar, cheguei até batendo na mesa, cheguei empolgado pra tentar trabalhar, assim, um projeto novo, né, aquele, porra, vai ser massa e tal, vou aprender altas coisas, aí, porra, cheguei, sentei, olhei a sala gigantesca, cara, o cara tinha uma sala que parecia um andar inteiro, na verdade a sala era um andar inteiro, imagina um andar inteiro sem parede, cheio de mesa, cara, assim, e cheio de computadores, tá ligado?
Intimida não?
Não, e tipo assim, eu cheguei, pô, primeiro dia, né? Eu cheguei 7:30 da manhã, né? Pá, tava lá. Aí, caralho, cheguei e não tinha ninguém. Aí eu meio, e os computadores tudo lá, tudo com monitor bonitinho, tela plana, não sei o quê. E lá dois no canto, tubão, né? Aí eu cheguei, olhei aquela sala gigantesca, eu disse, meu irmão, que sala irada, velho, deve ter gente pra caramba aqui, não sei o que, porra. Aí massa, né? Ali, naquela expectativa, né? Aí deu 8:30. Não, aí isso chegou, 8 horas chegou o Billy, esse amigo meu. Aí, porra, foi lá, chegou, olhou pra minha cara e disse, e aí? Aí eu, velho, e aí eu que te pergunto, o que que tá acontecendo? Aí, beleza, 9 horas, aí chega o gerente, o cara que tinha me entrevistado. Ele disse, Thiago, é o seguinte, a gente ainda tá montando a equipe, essa aqui vai ser a sala, tá, esses computadores todos já estão aí, a gente tá esperando a galera chegar, você vai ver. Aí nisso já tinha uns 2 ou 3 caras, só que eles eram de outros projetos, porque a empresa, ela tinha vários projetos, entendeu? E era uma empresa, era não, é uma empresa ainda hoje, relativamente grande aqui no estado e competente, assim, tem uns projetos massas e tal.
É uma casa de software, então, né?
É uma casa de software. Só que eles trabalhavam muito focado, e hoje eu não sei em que eles estão focados, né? Mas assim, eles eram bem focados em PLSQL, né? Os produtos em PLSQL, Oracle. E eles queriam migrar para a plataforma web, mas queriam sair dessa plataforma Oracle, assim, queriam entrar no mundo Java. Então eles estavam montando uma equipe para esse novo projeto, que era um projeto bem inovador, assim. E foi um projeto inovador mesmo, assim, que deu certo. A empresa ganhou, tipo, muito dinheiro. E assim, a visão do dono em ter feito, para mim, até hoje, tipo, é uma coisa que eu levo como experiência para mim, assim, né? Para eu ter essa visão no meu negócio. E aí, o que acontece? O cara chegou e disse, explicou que ia montar tudo lá, toda a equipe, e disse, ó, vocês dois vão sentar lá atrás. Lá no final da sala, tinha aqueles 2 monitores brancos, tubão. Aí, ó, vocês escolhem aí o computador. Aí eu, porra, aí eu pensei, pô, vou sentar lá e vou ficar lá esperando chegar o meu monitor, né? Porque todo mundo, todas as baias, assim, que eram baias sem divisória, né? Naquela época já, o cara já usava essa noção de open space, né? Que é lugares sem baias, sem divisória, sem nada, que virou moda há pouco tempo atrás, né? Aí eu fui lá pra trás, sentei, aí o cara fez, ó, como a gente tá montando a equipe, vocês vão ficar aí umas 2 semanas sem ter muito o que fazer, você pode estudar aí, fazer o que vocês quiserem fazer.
2 semanas.
Só que assim, pô, imagina o seguinte, você... Não, e essa não é a pior parte não, tá? Vou chegar na pior parte. Imagina você chega no trabalho empolgadíssimo pra trabalhar com uma equipe que o cara fez um pitch lá que eram os Avengers do Java, tá ligado? Basicamente. E você, porra, caralho, vou aprender pra caralho, os caras devem ser foda. E aí você chega lá, não tem nem equipe, porque os caras ainda estão vindo, tá ligado? Tipo assim, os caras estão cumprindo... Tipo, eles contrataram os caras pra depois contratar os estagiários, tá ligado? E os caras, entendi, ainda estavam cumprindo aviso prévio, né? Ia demorar mais 2 semanas pra chegar, entendeu? E, tipo, faz aí o que você quiser fazer. Agora, tipo, faz aí o que você quiser fazer o quê, velho? O que eu vou fazer?
Jogar tá paciência,
pô. Pô, sentei.
Campo minado.
No outro dia de manhã, eu trouxe os meus livros que eu tinha comprado e os outros livros que eu tava estudando e passava o dia inteiro estudando na empresa. De certa forma, pra mim, foi, porra, irado também, entendeu? Uhum. Me deixou até mais preparado. Quando os caras chegaram, eu já tava meio mais preparado até, entendeu? E eu eu nunca tinha tido uma experiência no sentido de, tipo, com carteira assinada com Java, mas eu já tinha feito alguns programinhas em Java e tal, já tinha uma noçãozinha. Não Enterprise, né? Um negócio gigantesco, porque esse projeto foi gigantesco, cara. Eu acho que talvez um projeto que eu trabalho hoje esteja chegando no tamanho desse projeto que era, assim, e era um negócio muito grande. Aí o que acontece? No segundo dia eu vim, estudei. No terceiro dia eu vim, estudei. Eu sei que acho que era no final da semana, o cara fez, bicho, se você vai no cliente, que tá tendo uma bronca lá no relatório, que não tá saindo. Aí eu, cara, relatório que não tá saindo. Meu irmão, você pensa assim, tá, beleza, o que tá acontecendo com o relatório, né? Aí ele, não, você vai lá e se vira, toma aqui o crachá e se manda. Aí beleza, lá vai eu pegar um táxi da empresa pra ir até um cliente que eu nunca fui. Não, tipo assim, era uma empresa energética, tá ligado? Que a empresa presta serviço pra uma empresa energética. Aí ele só chega lá, você procura fulano de tal e fulano de tal vai lhe levar. Eu, beleza. Aí, imagina, né? Estagiário, garoto assim, tipo... né? Totalmente, achando que ia ficar ali dentro da empresa sentado e tal. Beleza, aí eu fui.
Totalmente capacitado.
É. Mas aí, tipo, meu irmão, me deu o serviço dado, é serviço cumprido, ligado? Peguei a parada e fui embora. Cheguei lá, falei com o cara, aí o cara disse, ó, tem esse computador aqui pra você trabalhar. Você pode trabalhar aqui pra tentar resolver. Aí eu, porra, beleza. Na minha cabeça eu pensei, beleza, mas eu vou resolver o quê? Né? Aí o cara fez, ó, a moça que não consegue pro meu relatório, ela chega tal hora. Era tipo umas 9, alguma coisa que ela chegava, assim. E aí você espera ela chegar pra conversar com ela, beleza. Quando ela chegou, eu fui conversar com ela. Aí ela me mostrou lá o sistema que eu nunca tinha visto na vida. Aí ela disse, ó, eu entro aqui, clico aqui, e é pra aparecer um relatório, não tava aparecendo. Meu irmão, quando eu fui ver, o sistema era Java, acho que 1 ponto alguma coisa. Eu não lembro as versões, porque eu sou horrível de versão. Eu sei que era um Java bem antigo. Era uma das primeiras versões do iReport, que era tipo 0.0 alguma coisa, a versão.
Oh, posso crer, velho.
E eu não conseguia instalar essa versão na minha máquina, eu não conseguia nem achar, velho, em lugar nenhum, essa versão pra baixar, pra poder instalar. Eu demorei, acho que 2 dias pra achar a versão e conseguir instalar essa versão e fazer rodar e achar, e, tipo assim, e dar o erro que dava da mulher, entendeu?
Mas tu ficou 2 dias lá? Como é que foi, pô?
Eu fiquei... As 2 semanas que eu tinha que ficar lá dentro estudando, eu fiquei lá pra resolver o relatório.
Caraca, velho.
Eu nunca tinha visto o iReport na minha vida.
Véi.
E tipo, o relatório não funcionava, velho. Eu não lembro exatamente o problema, mas o cara tinha programado alguma coisa errada. E o relatório nunca funcionou. É porque nunca precisava imprimir o relatório, entendeu?
Tô ligado.
Então quando
a mulher
precisou e não funcionou, ela não... E ela é tão... Bicho, usuário é foda. Custava nada ter dito pra mim assim, nunca funcionou, né? Uma dica foda, né? Se nunca funcionou, essa porra realmente deve estar alguma coisa muito errada.
Com certeza.
Ela disse pra mim, eu clicava aqui e clicava ali e aparecia o relatório.
Mas aí, velho, eu acho que a experiência conta de tipo, debugar, né? Como é que seria? Me dê um relatório que você imprimiu antes pra eu dar uma comparada.
Exato, exato. Né? Exato. Bicho, experiência é foda, velho. Não tem nada que substitua, não. Mas, não, velho.
É foda, porque o cara te jogou
na fogueira
mesmo, né?
Isso me deu uma moral na empresa, porque esse relatório, pô, era o relatório contábil do ano inteiro, meu amigo.
Ah, por isso que eles não usavam tanto.
Não sei se era do ano inteiro. Eu sei que era assim, era um resumo contábil, alguma coisa lá que era dezembro. Era dezembro, né? Então, tipo assim, era parada um apegado geral ali do ano, alguma coisa assim. E, tipo assim, depois, esse mesmo gerente que me mandou pra essa fogueira, ele disse, ó, 2 caras já tinham ido lá e não tinham conseguido resolver. E você resolveu. Aí pô.
Gerentes, né? Caralho. Não,
aí, não eram 2 gerentes, eram 2 outros caras lá que trabalhavam para uma empresa há muito tempo já, né?
Ah.
Mas não eram da área de Java, assim, né? Mas assim, acho que, né? Programador, pro gerente, programador é programador, foda-se, né?
Exato.
E de certa forma é, mas a gente sabe que não é bem assim. Aí o cara mandou uma dessa para mim. Aí, bicho, parabéns por ter resolvido e tal. Eu, porra, já não vou ser mais estagiário, né? Na minha cabeça. Porra nenhuma, meu irmão. Tá aí, parabéns. Tá aí, seu parabéns. Agora volta pro teu monitor tubão lá e se vira.
Mas assim, velho, aí você pensou que não ia ser mais estagiário, mas você olhando hoje em dia, faz sentido você realmente não continuar sendo estagiário por você ter resolvido?
Não, claro que não. Não, não faz não. Mas assim, uma coisa, pô, é que você só entende... você só tem uma visão melhor das coisas quando você tá à distância, entendeu?
É, isso é verdade.
Você não tem como ter... É mais fácil ter uma visão melhor de tudo quando você já tá à distância daquilo ali. E assim, o que esse cara fez pra mim, me jogando essa fogueira, eu na época fiquei chateado, mas eu hoje vejo que foi a melhor coisa que ele fez pra mim, velho. Entendeu? Tipo, meu irmão, eu fui logo pra guerra, tá ligado? Eu não sei se tem um outro episódio até que eu falei que eu sinto até falta quando eu trabalhava em empresas que prestavam serviço para órgão público, assim, que os caras são mais na paz, assim, e tal, aquele ritmo mais, porra. E eu sentia essa, porque era guerra mesmo o tempo todo ali, pressão mesmo. E assim, de certa forma, isso me treinou de uma forma que eu hoje consigo me pressionar, talvez, mais do que outras pessoas se pressionam, assim. E o que esse cara fez foi massa. Se eu não tivesse resolvido o problema, na minha cabeça, na época, eu tava lascado. Mas eu hoje sei que eu não estaria. Eu ia ser simplesmente mais um cara que não resolveu o problema, entendeu?
É, velho, exato. É foda.
E tipo, ninguém esperava que eu resolvesse, entendeu? Tipo assim, manda esse cara, porque pelo menos a gente já disse que mandou alguém.
Durante 2 semanas, né?
O cliente já não vai mais estar reclamando, porque sabe que tem alguém lá resolvendo, entendeu? Mas a gente sabe que ele não vai resolver, então até rolar esse tempo aí, a gente arruma alguém que resolva. Aí quando eu cheguei lá, pá, porque assim, eu resolvi a parada, imprimi o relatório, mostrei pra mulher viu lá, tava tudo certo, eu arrumei minhas coisas e fui embora. Quando eu cheguei na empresa, o cara fez, pô, tô fazendo o que aqui? No outro dia, né? Aí eu não, resolvi lá o problema e voltei pra cá. Aí o cara, porra, foi mesmo, não sei o quê. Aí, tipo, foi lá ligar pro cliente, não sei o quê. Os honorários, tá ligado? Porque, tipo, não teve honorário, não teve nada, ninguém... Porque isso é ordem de serviço, tá ligado? Ninguém fez ordem de serviço que eu tava lá, né? Você tem ideia que os caras achavam que não ia dar em nada, que ninguém nem se preocupou em anotar as horas que eu tava trabalhando, tá ligado?
Caramba, posso crer.
Foi uma viagem, velho, assim. Mas, assim, essa foi uma expectativa versus realidade bem, bem escrota mesmo.
Posso acreditar, chegar pra trabalhar com uma galera foda e foi jogado na fogueira, assim, né? Mas acontece muito, velho, tipo...
Acontece demais. E contigo, bicho? Qual foi a história cabulosa que você tem?
Não, não foi cabulosa, mas assim, o meu primeiro emprego, eu gostava muito de Java. Eu tinha estagiado, os estágios que eu passei eram Java, JSF e um pouco de Spring, e um pouco de vRaptor também na época, um framework chamado vRaptor. E aí... Eu acabou os estágios e tal, e aí eu tava procurando um job, né? E aí tinha na época um meeting de empreendedorismo. E eu fui nesse... Velho, eu tinha 19 anos. Não, 19 não. Era 20, 21, acho. 20, 21, alguma coisa assim. E aí eu já tava querendo conhecer, né, esse lado e tal. E aí, nesse ambiente de empreendedorismo, eu acabei conhecendo um cara que ele era de São Paulo e que estava aqui querendo abrir uma empresa para um produto que ele pensou, né? Que ele bolou. Era um produto de vendas para turismo, de um modo bem diferente. Era bem interessante. E eu comecei a conversar com o cara e, tipo... Aí foi a primeira vez que eu... que eu me vendi, que eu tentei me vender bem, né? Tipo, olha, não se preocupe, o que for para desenvolver é tranquilo. É, eu gosto de trabalhar dessa forma, organização e tal, não sei o quê. Sendo que assim, eu não tinha muita experiência ainda, né? Eu só tinha tido estágios, que de certa forma... Na verdade, eu tinha alguma experiência, mas não completamente. Na época, eu não utilizava testes. Eu era bem cru mesmo, né? Eu conhecia um pouco do mundo do Java ali.
Uhum.
E aí, velho, eu consegui um emprego. E aí, foi bem interessante, porque a minha expectativa era, pô, eu vou chegar, já trabalhei aqui com Java. Java, hoje é o main, né? Tipo, principal, todo mundo tá usando. Vai ser tranquilaço. Aí ele falou, olha, vai ser PHP. Aí eu, pô, não, beleza, tranquilo. A gente dá uma estudada, né, e tal. Falou, olha, mas o produto já foi iniciado, né? Já tem uma parte desenvolvida e tal, porque, na verdade, eu tô te contratando porque eu quero tirar de uma terceirizada de desenvolvimento que eles estavam fazendo, que era o braço tecnológico, eu tô querendo montar minha equipe. E você é a minha primeira pessoa, então a equipe de desenvolvimento é você. Aí eu, caralho. Aí eu, porra, beleza. Aí ele chegou assim e falou, olha, aí tem mais uma coisa. Como é uma plataforma de vendas também, de carrinho e tal... Puta, 20
anos já, né?
Se vira aí. Não, então, pô. É, exato. Aí chegou... A gente usa pra facilitar, né? Não foi PHP puro. Foi um framework chamado Elg. Velho, esse framework Elg... Na época, depois que eu aprendi a desenvolver, eu nunca mais dei uma olhada nesse framework. Mas na época... Era um framework que, para você criar um botão na plataforma lá, você precisava mexer em uns 3 arquivos, tá ligado?
Eita, tipo, cara.
Assim, era muito complicado.
Mas era tipo uma plataforma de, tipo, o WordPress, assim, ou não?
Não, era um framework...
Era framework mesmo de desenvolvimento, né?
Framework de desenvolvimento, sendo que você tinha que mexer em muito lugar, tinha muita conexão, tipo, era muito... É muito complicado.
Uhum.
Aí eu comecei a entrar em desespero, né? Porque... Tipo, a minha expectativa era, pô, eu sei Java, vai ser tranquilo, qualquer coisa aqui vai ser fácil. Porra, mas não foi, velho. Porque ele me colocou dentro de uma sala, falou, olha, aqui tá o código, se vira aí, as features são essas aqui, eu preciso disso, 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 disso.
É, o nerd do porão, né? O nerd do porão.
Meu irmão, pra mudar a cor de um botão, eu demorava horas, porque eu não tava conseguindo entender como é que aquilo funcionava, era muito complicado na época, e eu não entendi os relacionamentos, tipo, eu comecei a ir debugando coisas que já existiam e tentar entender como é que o processo funcionava, né?
Sim, esse é o processo de aprendizado mesmo, né?
É, um processo de aprendizado, sendo que não era nada, eu, tipo, tava me fundendo muito, velho, não era nada do que eu esperava, tá ligado? Tipo...
E rola aquela tensão, né, no cara.
Muito, muito, porque eu falei pro cara, na hora que eu me vendi, que eu dava conta do recado, pô, independente do que fosse, tá ligado? Sendo que eu não estava dando conta. Aí eu comecei a...
Tipo assim, não é bem que você dizer que fala inglês e o cara chegar e te mandar pra falar chinês, mas é tipo, é você dizer que fala inglês e o cara dizer, beleza, fala com esse australiano aí. E aí você se ferrando ali pra tentar entender.
Pois é. Mas aí eu comecei a estudar, eu era muito focado e tipo, e como era um desafio muito grande, eu tinha que aprender aquela parada. Então eu comecei a estudar, virar noite, levar coisa pra lá pra ir estudando e tal. E aí eu fui começando a desenrolar o processo de desenvolvimento, né? Foi ficando mais rápido. Sendo que aí, na época, ele falou, olha, eu realmente ainda falei, olha, esse framework aqui é interessante, mas ele bloqueia, bloqueia demais. Eu acho que a gente podia tentar trabalhar de uma outra forma aqui, com alguma outra ferramenta e tal. E aí, eu só sei que, lembrando assim, na época eles cancelaram esse produto, aí esse cara se uniu com outro cara pra ter os seus produtos próprios.
Ah, entendi. E você continuou?
Não, então, aí eu pensei, caralho, esse cara vai me demitir então, né? Porque... porque eu tava fazendo, mas tava lento e tal. Era muito complicado. Sendo que o meu jeito...
O cara não achava que você tava lento, na verdade.
Não, ele não achava. E ele gostava do meu estilo, né? Ele falou, velho, você é organizado, eu gosto da sua proatividade, eu quero você também nessa empresa que eu tô montando com o cara. Então a gente vai contratar você lá. Aí, tipo... Isso eu não esperava e foi muito bacana, velho. E lá a gente acabou trabalhando com PHP mesmo, o PHP puro, e posteriormente Rails. Aí foi lá onde eu conheci o Rails.
Quer dizer, doido pra trabalhar com Java, né?
E... Doido pra... Pois é, velho, pois é. Doido pra trabalhar com Java. E eu estudava muito Java, os frameworks de Java e tudo.
Uhum.
E os projetos que eu tentava fazer, estudar em casa e até tentar pegar algum tipo de freela, era tudo em Java. Ou Java Desktop, ou Java Web, JSF, Cover Raptor e tal. E então, assim, a minha expectativa era entrar pra ajudar a desenvolver a parada, aprender com alguém. Mas não foi nada disso, eu fui sozinho, foi jogado também no meio da fogueira, de certa forma, sozinho, e se vira, tá ligado? Então, uma coisa que eu sempre falo pra muita gente hoje em dia é, velho, hoje em dia a facilidade de você aprender é muito grande.
Hoje em dia, pelo amor de Deus.
Sempre tem grupo, sempre tem uma galera, as empresas, normalmente você não é jogado lá, de qualquer forma.
Não, e assim, é porque a gente mora no Nordeste, né? Mas assim, você vai pra São Paulo, velho, você abre lá o Meetup, o site de Meetup, irmão, tem Meetup pra caramba, velho. Tem Meetup de tudo, velho. E tem Meetup em todos os lugares, em universidade, dentro de empresa, e é aberto pra galera. Isso há, sei lá, 15 anos atrás era inconcebível, acho que aqui no Brasil. Acho que ninguém nem pensava nisso. Aliás, você procurava alguém que, sei lá, pelo menos gostasse de programar pra você conversar.
Pois é, naquela época que eu comecei, né, tava uma moda do Startup Weekend, empreendedorismo aqui em Maceió e tal. O João Kepler reunindo a galera, né, ele era foda, mas não era tão foda como hoje, por exemplo, assim, o nível dele, né.
Ah, na verdade, eu acho que ele já era, mas assim, em termos
de mídia.
Na grande mídia, eu acho que talvez ele não tivesse
falado. Não, então, é isso que eu quis dizer, na mídia mesmo. E então ele ajudava muito, ele organizava as coisas, chamava a galera e fazia Maceió crescer mais nesse cenário. Então nessa época foi ficando interessante. Aí nessa empresa que eu entrei, velho, eu aprendi muito, foi muita oportunidade. Então lá já tinha alguém pra aprender mais, o próprio dono manjava das coisas, então... A minha expectativa já nessa segunda empresa era, porra, vou me fuder de novo e tal. Mas não, a realidade foi justamente o contrário. Aí já foi uma coisa boa. Eu tinha alguém com quem aprender, a equipe que tava entrando era uma equipe bem legal também. E assim, foi massa. Eu devo muito, assim, a essa empresa, essa galera, porque foi onde eu comecei a crescer de fato, a preocupar mais com as coisas. Não só desenvolvimento, mas cliente, documentação, escopos, levantamento de requisito, tudo eu fiz, tudo de um pouco eu acabei fazendo lá. E eles davam muito essa liberdade, davam muito... Velho, você quer tentar fazer? Vamos fazer. Eu tenho algumas dicas para você e aí a gente vai evoluindo. E isso ajudou demais, tá ligado?
Sim, mas é verdade mesmo. E assim, no meu caso mesmo, depois que eu aconteceu de cair em outras fogueiras várias vezes, assim, entendeu?
Sempre, né? Acontece.
E tipo, depois que você cai da primeira, cai na segunda e tal, meio que já, meu irmão, anda aí e vamos matar no peito e resolver a parada, tá ligado? Agora sim, depois que eu voltei desse problema do relatório, quando eu cheguei na empresa, alguns dias depois, os caras chegaram, né? Pra montar a equipe mesmo e tal. E aí foi como eu imaginava, entendeu? A galera, a gente implementou lá, ainda era tipo assim, Scrum era tipo uma coisa que eu acho que só americano conhecia, e a gente implementou lá o processo com Scrum, a gente, um dos caras virou, sei lá, o Scrum Master, o dono da empresa, ele entendeu o que era o papel de PO, e embora o gerente não tentava meio que que entrar no meio do caminho, mas a gente explicou pro cara, assim, e ele foi meio que o PO do projeto e tal. Então, assim, o cara entendeu o papel de PO e ele ajudou bastante o projeto. Inclusive, a gente foi muitas vezes tentar levantar requisitos em outros lugares e ele enviava analistas para... Porque, assim, não podia ser a gente porque eram empresas fechadas e tal. O pessoal só realmente falava dos negócios, das regras de negócio para pessoas que já estavam ali conhecidas, porque rola muito espionagem, né, de outras empresas. E a gente, o cara, ele contratou pessoas da área contábil, pessoas da área mesmo de hidrelétricas e tal, para explicar como é que funcionavam as coisas e tal. Então, assim, foi um projeto muito, muito bom, tá ligado? Tipo, foi meio que mais até do que eu imaginava, assim. E durante anos, esse projeto rendeu uma grana, ainda deve render até hoje para a empresa. E assim, a equipe depois se desfez, né? Depois de um tempo e tal, mas por outros motivos. Mas, assim, o projeto foi bem, bem massa, assim. Então, assim, rolou a expectativa que eu tinha, rolou depois, tá ligado? Mas rolou, assim, entendeu?
Posso crer. Coisa que acho que você falou, fogueiras, velho, sempre vinham e sempre vai vir, pô. Quando você tá iniciando, você tem que meio, não é que aceitar, mas você tem que tentar ver com outros olhos o que é que estão te propondo, tá ligado? Tipo, mesmo colocando a fogueira, você tentar ver essa fogueira de outra forma, como um desafio, como tentar evoluir, porque depois que se passa, você realmente evolui. Você começa a nas próximas vezes ser mais sagaz, ser mais rápido, mais prático.
Exato. E quando você já tem mais experiência, você meio que não considera como fogueira, né? Você Exato. Vê mais aquilo como um desafio, né? Ah, beleza, é uma coisa nova pra mim, vamos lá, vamos aprender, sei lá.
Isso. Porque como a gente tá iniciando, às vezes, eu não sei se você passou por isso, Ramos, mas queria ficar mais na... acomodado, assim, pô, naquela dificuldade daquilo ali. Coisa que surgisse muito extraordinário, não queria fazer, tá ligado? Talvez...
Passa pro cara sênior aí, né?
Exato.
Deixa aqui no meu canto.
Exato.
Mas esse é exatamente o comportamento que você não deve ter, né? Que é o comportamento que vai fazer você não crescer, não sair
do lugar. Exato. Concordo plenamente. E aí, essas lapadas, e tipo, lapadas não só de dificuldade e fogueiras que são postas, mas coisas que acontecem no trabalho, tá ligado? Tipo, velho, tu vai ter que fazer isso, não vai sair daqui. Todo tipo de experiência, boa e ruim dentro da empresa, que você acaba passando, intimidação, Não que eu tenha passado nessa primeira empresa e tal, mas de modo geral a gente já passou a intimidação das coisas. Vai, se tu não fizer isso, tu pode ir pra rua, ou velho, tu não é bom o suficiente, não sei o quê. Tudo isso, assim, tudo isso, quem passou já tem uma casca mais grossa, acaba tendo e sabe lidar melhor. Quem tá passando por isso agora... Não, você não precisa aceitar, velho. Não se deixe intimidar.
E assim, entenda que você tá ali porque você é necessário. Se você não fosse necessário, você não tava ali. Empresas privadas, elas são... Pode ser a melhor empresa do mundo, cara. Pode ser Facebook, pode ser Google, pode ser o que for. Se você não é necessário e você não vai virar concorrência, eles te mandam pra casa do caramba. Você tem que ser uma pessoa necessária. A gente ouve que empresas mantêm funcionários sem projetos e tal, mas é porque elas sabem que se o cara sair de lá, vai pra outra empresa e vai virar concorrente, vai trabalhar pro concorrente. Não é porque o cara... Ele tá se mantendo por causa disso. Então, mas, no geral, né, nós, os seres humanos normais, assim, que não somos, né, não somos doutores e PhDs e tudo mais, a gente tá ali trabalhando, se esforçando e tal, e a empresa é privada, ela quer ganhar dinheiro. Vai manter a gente enquanto a gente é necessário. Se a empresa não precisa mais da gente, por que ela vai manter a gente? Então, se você tá ali, porque você é necessário. Então, assim, se imponha também, tenha... Né,
tenha voz, né?
Tenha a sua... entenda a sua importância dentro do cenário. Eu lembro muito bem no dia que esse meu primeiro patrão, ele me deu... Eu já era carteira assinada, alguma coisa assim. Eu já era carteira assinada, na verdade. E esse meu patrão me deu um aumento de 110%. Foi tipo, acho que foi porra. 150%. Foi quase duplicou. Tipo assim, eu ganhava. Vamos supor que eu ganhasse. Não vou falar quanto eu ganhava, tá? Mas vamos supor que eu ganhasse 1.000, eu fui pra 4.000, tá ligado? Essa foi a diferença, assim, de aumento de salário.
Aí tá certo.
A primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: ó, a partir de amanhã, eu não vou lhe tratar como eu lhe tratei até hoje. Você amanhã vai ter responsabilidades que você não teve até agora. E com elas, vem pressão. Tipo, ele foi bem claro assim, tá ligado? E eu, tipo, beleza. Tipo, um ano na empresa, eu acho que eu tinha. Manda aí, brother. Mas, tipo, veio uma pressão que foi outra expectativa versus realidade aí complicado. Porque na época eu lembro que eu pensei, meu irmão, pode mandar, velho. Eu já passei por tudo aqui dentro. Mas eu não tinha passado por nada.
Só incrível, velho.
Mas assim, mas é isso, cara. As pessoas, elas querem ganhar mais, querem subir de cargo nas empresas, mas não, às vezes não querem ter mais responsabilidade sobre o que estão fazendo, né?
Ou não querem ser cobrados a mais, né?
E assim, é uma parada que a gente vai falar ainda na série de Trabalhando Remoto, mas... Isso tem muito a ver com ownership, tá ligado? Que é tipo, quando você trabalha em algum lugar, aquilo que você tá fazendo, aquele produto que você tá trabalhando, você tem que considerar como seu.
Sim.
Como se fosse isso aqui fui eu, foi a minha ideia, eu tô criando isso. Porque quando você considera como seu, tipo, muda a expectativa, tipo, a forma como você vê o que você tá fazendo muda. Deixa de ser uma obrigação, um trabalho que você tá ali fazendo e vira como se fosse... uma parada que você faz parte, você é integrante, você tá ali construindo junto, entendeu? Isso faz com que você faça o trabalho melhor ali, porque você tá preocupado com aquilo, entendeu?
Com certeza, concordo plenamente, velho. Acredito que a expectativa e realidade do primeiro emprego é basicamente assim. Não entre achando que vai ser fácil, entre achando que vai ter bastante desafio, que você vai aprender com os erros lá. Se imponha também, se você vê que estão subindo em cima de você, não deixe, véio, se imponha. O mercado, pelo menos de TI, é muito grande. Se você for uma pessoa que seja disciplinada, que seja estudiosa, tenta aplicar as melhores práticas de não de desenvolvimento, mas de pessoal mesmo, tipo, ser proativo, sempre tentar ajudar a equipe, sempre tentar entender o produto, se apaixonar pelo produto, como o Ramos falou, imaginar que o produto é seu. Isso vai te trazer uma evolução muito grande e as pessoas ao redor vão perceber. E se elas não perceberem, você tem que tentar perceber isso, tem que tentar notar que não estão visualizando isso de você, e aí você conversar com os caras, tentar ver o que é que tá vendo e tal. Ou seja, tipo, seja sempre uma pessoa que gosta do que faz. E você, no início, vai sempre passar por muita dificuldade. E quando o cara fala pra você, olha, beleza, você agora vai subir de nível, vai ter bem mais coisa agora. Se prepare, porque vai realmente ter muita coisa que não aparecia para o seu nível anterior, que vai aparecer agora. Sempre tem dificuldade, independente do nível. Se o cara é júnior, se o cara é pleno, se o cara é sênior, se o cara é master, sempre vai ter dificuldades.
Se você tá 20 anos trabalhando, não importa. Vai sempre aparecer uma parada que é nova pra você.
A questão, ao meu ver, é que os caras mais com mais experiência, eles vão saber lidar melhor. Eles vão procurar solucionar aquilo de diferentes maneiras. Ele vai já vai saber... como iniciar uma busca para estudar, com quem perguntar, com quem discutir, como iniciar algo. Então, a experiência traz isso. Que quando a gente está no início, sente muita dificuldade, não sabe para onde correr, não sabe para onde ir, né?
Segue em tiroteio, né?
Exato, segue em tiroteio.
Essa questão que você falou de ver se as pessoas estão montando nas suas costas e tal, ou se você não está sendo reconhecido, Isso é importante mesmo, a pessoa saber, mas também tem que tem gente que acha que assim, entrou na empresa agora, aí tá há 3 meses, já tá ali reclamando porque é estagiário, porque ganha pouco, porque tá fazendo trabalho de um cara sênior, e tipo assim, véio, isso não é o papel que o cara que te contratou quer ver você fazendo, na verdade. É lógico que, olhando pelo lado do funcionário, seria muito bom que se você já tá fazendo um trabalho sênior e tal, de um cara que já tá lá há muito tempo, que, pô, você pelo menos deixasse de ser estagiário, fosse contratado pela empresa e tal, mas a questão é a seguinte, você como funcionário, você tem que entender o seguinte, você tem que deixar de vender as suas horas e começar a vender valor. O que você tá vendendo pro seu patrão é o valor que você tá entregando para ele. Não são as suas horas, você não tá trocando suas horas de trabalho por um salário. Se você tá fazendo isso, você não pode reclamar que o seu patrão não está reconhecendo o seu valor, entendeu? Você tem que entregar valor e você tem que mostrar para ele que você está entregando valor. Se ele não vê isso uma vez, duas vezes, três vezes, depois de um tempo você vai arrumar outro lugar para trabalhar. Mas não é uma questão do tipo, comecei agora, fiz uma coisa massa, aí depois fiz outra coisa massa, agora eu já quero tipo, coisas aqui. Se não me derem, eu vou vazar, não sei o quê. Porque eu lembro que quando eu entrevistava pessoas, eu peguei um cara que em um ano o cara tinha mudado 6 vezes de empresa, bicho. E aí eu fiquei curioso com o currículo do cara. Eu disse, meu irmão, aí eu fui entrevistar o cara e disse, bicho, explica aqui, cara, por que que você mudou 6 vezes de empresa? Aí ele começou a falar, não, porque na empresa que eu tava, o gerente começou a pegar no meu pé, e aí eu saí, eu fui pra outra, e lá tinha uma equipe muito tosca, com os caras lá que começaram a passar a perna em mim, não sei o que, eu saí, meu irmão. Todo lugar que esse cara chegou, ou tinha gente safada, ou tinha gente passando a perna nele, ou tinha gerente que tinha inveja dele, ou tinha a equipe que era ruim e ele era muito bom pra equipe. E, meu irmão, eu não sei se é possível acontecer isso com um ser humano, talvez até seja, mas é mais provável que o problema seja ele, tá ligado?
Sim, sim.
E esse cara foi um dos caras que me ligou depois, e que eu falei pra ele que ele não tinha sido selecionado e tal, e ele me ligou perguntando, né, o porquê. E eu disse pra ele, bem sincero, eu disse, ó, um grande motivo, cara, não foi a nossa conversa nem nada, não. É que os meus sócios aqui não sentiram confiança em trazer você pra equipe, porque a gente achou que você não ia ficar muito tempo na empresa. Infelizmente, assim, tipo, eu até me sinto, às vezes, assim, com sentimentos dúbios com relação a isso, porque, de repente, esse cara realmente passou por ambientes ruins, tá ligado?
Sim.
Só que fica difícil você confiar na pessoa que pula tanto de lugar e arrumou confusão com todo mundo em todo lugar que teve, tá ligado? Então, assim, às vezes, eu posso estar sendo injusto, às vezes esse cara realmente passou por ambientes horríveis, e a gente sabe que existe. Mas, às vezes, esse cara é o tipo de cara que faz uma coisinha e já quer a recompensa, entendeu? Não é um cara que entrega valor, e depois chega lá e diz, ó, toma aqui, ó, o bundle aqui de valor que eu trago pra você, e é esse, tá me faltando o reconhecimento por esse valor que eu tô trazendo pra você aqui. Vamos negociar, entendeu? Esse tipo de coisa que um funcionário mais experiente faz, ele não tá ali, eu queria um aumento porque eu chego no horário, eu saio no horário, eu faço tudo que me pedem, velho, foda-se, meu irmão, você tá aqui pra fazer isso. Essa é a sua função, chegar no horário, sair no horário e fazer tudo que lhe pede. Você quer que eu dê aumento a você por quê?
Exato.
Enfim,
exato.
Né? É a minha cabeça de empresário falando ainda, mas enfim.
Mas eu concordo, velho. Eu acho que o desenvolvimento pessoal não é só executar o que foi pedido. É de você sempre buscar mais, sempre buscar excelência no que está executando, no que está pensando, no que está vivenciando. Então, isso vai fazer o diferencial. É isso que você vai conseguir depois negociar, se você quer um cargo maior, um salário maior, o que seja, é mostrar o valor. É o que você falou, o valor é tudo, velho. Eu vendo hoje, no meu primeiro emprego, né, que eu comentei, que eu tava trabalhando com PHP e Elg, e o cara acabou o produto para juntar com outra empresa, eu acredito que o cara só me levou pelos valores que eu entreguei para ele, tipo... Não foi só código, mas foi toda a vivência, o dia a dia que eu dei para ele, feedbacks que eu dava, ideias, melhorias. Eu tava respirando o produto do cara, eu tava querendo aprender, eu tava gostando. Então, isso provavelmente fez a diferença. Ele viu um valor a mais que ainda precisava ser lapidado, tá ligado? Porque experiência eu não tinha tanta. Mas ele viu ali que, porra, aquele cara ali, ele pode trazer muito mais do que tá trazendo agora nessa nova empresa, porque aí vai ter mais gente, vai ter outras pessoas mais experientes e vamos executar. E foi o que aconteceu, pô.
Isso. É assim, e eu conhecendo você, eu imagino exatamente como esse cara, tipo, deve ter... O que esse cara deve ter visto, tá ligado? Então, assim... É, mas a gente vê... Eu mesmo já trabalhei com pessoas que chegaram pra mim, na frente de toda a equipe, e disseram: eu não vou fazer isso. Eu não recebo o suficiente pra fazer isso. Dê pra alguém que recebe mais do que eu. Na frente de todo mundo, tipo... E todo mundo olhou pra cara da pessoa e disse: bicho, esse cara tá maluco, velho.
Pois é.
Assim, mas é a visão de vida do cara, entendeu? Se vai levar ele a algum lugar ou não, é só o futuro sabe. Mas não é a visão de vida que eu compartilho, entendeu?
Concordo.
Eu tô ali pra, porra. Eu tô ali, velho, tá ligado?
Uma pessoa que fala isso, eu também já peguei uns colaboradores, parceiro mesmo, parceiro não, eu sendo funcionário, já peguei um outro colega de trabalho falando dessa forma. E o que eu imagino desses caras é comodismo, tá ligado? O cara não quer fazer a mais. Mesmo se ele ganhasse a mais por fazer essa outra função, ele talvez não fizesse de bom grado, no mesmo jeito, fizesse de qualquer forma, não se empenhasse, tá ligado?
É
delicado, gente... falar disso, mas...
É muito delicado, realmente. E pode ser que pessoas discordem totalmente.
Sim.
Mas todo mundo tem direito a ter opinião. E ainda mais hoje em dia, né? Todo mundo tem opinião de alguma coisa. A informação não importa mais também. Mas assim, não tô dizendo que ele tá certo ou errado. Eu tô dizendo que não é a forma como eu vejo que um funcionário deve se comportar. Minha opinião. Ele com certeza deve ter uma opinião totalmente contrária, porque ele se comporta de uma forma contrária. O que eu vejo já... Eu não sei se vocês que ouvem o podcast sabem que eu já fui empresário e tal. E eu vejo, como olhando como empresário, como dono de empresa de software, que se esse cara ganha, se eu aumentar o salário desse cara hoje, não vai demorar muito para ele achar alguma outra coisa, que talvez nem seja mais o dinheiro, para fazer com que ele comece a se sentir mal em estar fazendo o que está fazendo, entendeu? Uhum. Então, naquele momento, era o dinheiro que ele achava que não ganhava o suficiente para fazer aquela funcionalidade ou aquele projeto. Mas eu imagino que se você desse o dinheiro que ele queria, depois de um tempo, talvez fosse o amiguinho do trabalho que é chato, ou o gerente que pega no pé, ou algum, entendeu? Ele ia arrumar um outro foco para se sentir mal ou reclamar do trabalho em geral. A gente vê muito em empresas, e é por isso que eu não sou muito a favor de open space também. É o cara que tá ali, ele não tá exatamente falando pra alguém, ele tá falando pra o ar e pra todo mundo. Ele tá reclamando da empresa em voz alta, num ambiente aberto, não especificamente pra ninguém, em alguma conversa, mas só exasperando a frustração dele. E isso contamina o ambiente de uma forma que você nem imagina, porque assim, quando alguém tá reclamando, normalmente, a reclamação ela não é infundada. A pessoa está realmente ali chateada com alguma coisa, que talvez até outras também estejam. Mas ela tem duas opções ali. Ela pode... Na verdade, ela tem três. Ela pode baixar a cabeça ali, trabalhar e tentar reverter aquela situação. Ela pode levantar e chegar para o cara e mandar o cara a merda e ir embora. Ou ela pode simplesmente não agir, não ir embora e ficar ali reclamando, e aí isso contamina o cara do lado, que também vai começar a reclamar, e aí vai virar um ambiente horrível. E aí o cara que quer produzir, que quer fazer, ele não vai conseguir, entendeu? Ele vai se contaminar com isso, entendeu? Então, assim, eu acho ruim esse tipo de atitude por causa disso. Mas a gente sabe que existem lugares e lugares. Tem lugares que realmente é um inferno e, pô... Eu, mesmo assim, acho que não teria esse tipo de atitude. Eu levantaria e ir embora. Ou tentaria loucamente arrumar emprego em outro lugar, entendeu?
Entendi.
Enfim, não tem nada a ver, né, com expectativa versus realidade.
Tem, pô. Tem porque, de certa forma, assim... Porque eu acredito que tenha. Porque quando você tá iniciando, eu falo muito iniciando porque a gente não tem tanta experiência quando inicia, não sabe como lidar com as situações, isso é normal. Então, no início, você começa a levar uma pressão e aí a gente não sabe quais opções fazer, tá ligado? Então, qual é a expectativa? É que não... A expectativa quando a gente entra é que nunca vai acontecer essas frustrações, essas pressões, mas sempre vai acontecer.
É, e às vezes não é que você... Mas, às vezes, não é que você tem a expectativa que não vai rolar frustração. É que você nem tem essa expectativa do tipo... Você nem imagina que vai rolar frustração, né? Você não teve nenhuma experiência, então você não sabe se... Não passa pela sua cabeça que vai rolar frustração, que vai rolar intriga entre pessoas dentro da sua equipe.
Isso.
Que vai rolar do gerente gostar de um e querer sacanear com você. Que vai rolar de te prometerem uma coisa se você fizer a outra coisa e lá no final não rolar, não acontecer. Então, assim, você tá ali novo, verde, você acredita nas pessoas, entendeu? Então, quando começa a rolar essas coisas, você não imagina que isso... Pô, isso acontece, mas acontece. Então, se acontece com você hoje isso, cara, eu acho assim, se você tá num ambiente tóxico, a melhor coisa que você faz é sair dele. Se você depende financeiramente desse ambiente, tenta alucinadamente arrumar outro lugar para trabalhar. Não dá também para você largar o emprego. A gente sabe que, porra, todo mundo depende de dinheiro para viver. Mas é complicado.
Se não for o tóxico... a pessoa ou algo querendo passar rasteiro em você, tenta conversar com as pessoas. A conversa é a base de qualquer solução de problema. E aí é na conversa que você vai identificar se o cara mesmo quer fazer safadeza com você. Se quer, velho, vai embora.
Exato. Bom, galera, acho que é isso, né? A gente pretendia falar 30 minutos e a gente é que nem a Dilma, né? Chega na meta, a gente dobra a meta. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês gostaram, @2devspodcast é o nosso Twitter. 2devspodcast. Pode ir lá comentar, seguir, compartilhar, curtir. E é isso aí. Se você quiser entrar no site também, 2devscast.com.br, pode comentar lá também, a gente vai ver. E eu quero agradecer aqui ao grande Rashid Calazans por ter contado um pouco da sua própria vida. E aí, Rashid? Muito obrigado.
Que é isso, pô. Valeu, galera. Valeu, Ramos. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente. Não deixem de se inscrever, não deixem de seguir, não deixem de comentar. É bem interessante, é bem importante para nós também. E se vocês quiserem mandar e-mail também para falar sobre algum assunto, sugestões também. E o nosso e-mail é 2devs@gmail.com, 2 numeral também. E é isso aí. Valeu, Ramos. Valeu, galera.
Valeu, galera. Até a próxima.